Semeando a Boa Nova, um programa que aborda temas de seu interesse, analisados à luz do Espiritismo.
Olá, queridos ouvintes. Está no ar mais um programa, o seu programa Semeando a Boa Nova. Aqui você terá sempre um tema atual, analisado à luz do Espiritismo. Este programa é uma realização do Núcleo de Divulgação Espírita, O Semeador.
Semeando a Boa Nova, mais uma vez, está nas ondas de seu rádio. Hoje vamos falar sobre profecias e consultas espirituais. Tudo isso sob o enfoque espírita. Para que possamos levar até vocês o nosso entender, dentro do enfoque espírita, do que seria profecias e profetas, e o que seria consultas espirituais. Então já vamos dando início ao nosso trabalho de hoje, dirigindo a primeira pergunta ao Hélio. É muito comum nos dias de hoje ouvirmos falar em profecias, previsões de acontecimentos, etc. Muitas vezes, até as pessoas que fazem essas previsões se apresentando como médium ou vidente. Hélio, qual a posição do Espiritismo a respeito? O Espiritismo apoia ou a prática ou pratica as previsões?
Não, o Espiritismo ele não nem apoia nem pratica essas previsões. Por um motivo muito simples, de fácil entendimento. Porque é muito difícil separar o joio do trigo. E todos aqueles que se apresentam, que se aventuram ou que se propõem a emitir essas opiniões nessas ocasiões, quase sempre o fazem por dinheiro ou por desejo de evidência, de notoriedade pessoal. Causas que por si só são dois fatores assim bastante que acabam dificultando a presença dos bons espíritos, acaba dificultando ou afastando definitivamente os bons espíritos desse tipo de comunicação. Então, muito embora o médium ou esse que se diz vidente, ele às vezes até possa estar fazendo aquilo de boa, achando que está fazendo uma coisa certa, achando que está realmente contribuindo com alguma coisa, mas na verdade ele é um médium. Se for médium, ele é um médium assim que conhece os processos de comunicação mediúnica, desconhece os meios pelos quais a espiritualidade se serve dos médiums para mandar as suas mensagens e que, em hipótese alguma, utilizaria por esse canal, dessa forma, uma pessoa que estivesse atrás de desejo de notoriedade ou estaria ganhando algum dinheiro para poder fazer essas previsões. Então, como são fatores limitantes e até certo ponto, eu me foge agora a palavra, são fatores que elas impedem o contato mediúnico quando as pessoas se utilizam desse tipo de motivação para poder utilizar a mediunidade, ou seja, o desejo de notoriedade ou o dinheiro, né? Então, automaticamente, essas previsões acabam acontecendo o que sempre acontece. Não há... Ficam assim coisas muito vagas, muito abertas, né? As pessoas fazem, tentam acertar, e dentro do Espiritismo não tem esse tipo de coisa.
Turíbio, você teria alguma coisa a acrescentar?
Sim, Valdir, eu queria complementar. O Hélio explicou muito bem que o Espiritismo não apoia e nem pratica. Queria complementar dizendo que essa prática, esse atributo de prever o futuro, de falar do futuro, essa prática é um atributo exclusivo do Criador, um atributo de Deus. Então seria muita pretensão por parte de um ser encarnado, de um homem, querer se equiparar a Deus nas suas previsões, buscar o futuro, determinar o futuro, mesmo porque ele seria uma situação em que ele estaria se equiparando a Deus. E, na verdade, a criatura, ela é sempre inferior ao Criador. Logo, o atributo de falar do futuro, o atributo de prever o futuro, de fazer as predições, é única e tão somente exclusivo de Deus, do Criador Supremo.
É, o Evangelho nos diz aqui no capítulo Haverá falsos cristos e falsos profetas, no item 4, diz assim: atribui-se vulgarmente aos profetas o dom de revelar o futuro, de sorte que as palavras profecias e predições se tornaram sinônimo. Agora diz assim: no sentido evangélico, a palavra profeta tem uma significação mais ampla. Disse de todo enviado de Deus com a missão de instruir os homens e de lhes revelar as coisas ocultas e os mistérios da vida espiritual. Agora, o Hélio falou sobre...
Até dentro disso, pode ir complementando, porque o ouvinte pode imaginar: puxa, mas então, e os profetas, né, onde estão? Nós temos que ter consciência de que existe um plano gigantesco, um plano de tempo cósmico, que não tem nada a ver, ou muito pouco a ver, com a nossa maneira de medir o tempo, né? E então esses profetas que o Toribio citou, que você citou também agora, são realmente médiuns, são espíritos, né? Médiuns,
sim,
que têm realmente uma condição mais elevada, assim, os seus, para os ouvintes, eu vou usar uma palavra pouco conhecida, né? Eles têm os seus chakras, os seus centros de força, assim, um pouco mais aperfeiçoados, um pouco mais elevados, assim, mais abertos. Então eles conseguem entrar nos registros akáshicos, que, ou seja, conseguem entrar nessas. E quando há interesse por parte da espiritualidade, de que, por parte de Deus, como disse o Toribio, né, de que algumas coisas sejam reveladas, eles têm acesso e acabam trazendo essas revelações. E nós temos o caso do João Evangelista, que, com a permissão de Deus, né, Jesus serviu dele para que ele trouxesse o Apocalipse, que está lá na Bíblia, né, que está contém na Bíblia, mas de tal forma que vem de um sentido, vem velado, né, a forma de se colocar, vem codificado, e que foi sendo entendido através dos tempos, de acordo com que a humanidade foi evoluindo, ela foi conseguindo entender aquelas mensagens que lá estão. Então são mensagens de Deus através de um profeta, mas esse profeta, mas não é da maneira que as pessoas fazem hoje, tentando prever dia a dia, hora a hora, as coisas acontecendo.
É, Valdir, acho que valeria até a pena, o Hélio colocou bem a questão do profeta. Na verdade, em algumas situações, Deus até permite que algumas coisas sobre o futuro sejam reveladas, desde que elas tenham um cunho geral, não afetem ninguém em especial, especificamente uma pessoa. Agora, seria muito interessante nós lembrarmos bem, o Hélio colocou bem a questão de pessoas, de médiuns com características especiais, tipo os profetas, etc., que foram pessoas que conseguiram passar essas predições de uma forma totalmente isenta da sua condição pessoal. Porque o médium, ele tem uma característica de animismo também. Ele coloca naquilo que ele fala, nas suas previsões, algumas características anímicas que são próprias dele. Isso poderia afetar fundamentalmente aquilo que ele estaria falando, aquilo que ele estaria prevendo. Logo, é melhor que não se faça, porque vai estar errado efetivamente.
Agora, nós falamos em profetas. Vocês acreditam que os dias de hoje a gente poderia estar encontrando no nosso meio profetas? Ou a gente fica preso muito àqueles que já notoriamente nós conhecemos, profetas que antecederam a Jesus? Você acredita nisso, Hélio? Que hoje a gente possa ter esses profetas vivendo entre nós, no nosso meio, na atualidade?
Eu acho possível, sim. E acho que até necessário que... possível e necessária, porque os seres humanos são criaturas de Deus. Então, aqueles que foram criados na antiguidade não são diferentes dos que são criados hoje. Então, é perfeitamente possível que entre os encarnados, sempre, em todas as épocas, entre os encarnados, estiveram encarnados espíritos com essa condição com essa condição moral, com essa condição espiritual, vamos dizer assim, de elevação, em condições para ser intérprete de uma mensagem, intérprete de uma orientação maior, como você também disse no início, né, para a humanidade, trazendo uma orientação. Mas como é que se reconhece o verdadeiro profeta, que é o que também nós encontramos no Evangelho, né? Nós vamos encontrar, reconhecê-lo pela sua isenção de ânimo, isenção de interesses pessoais quando ele se manifesta. E quase sempre ele mesmo não sabe que ele é um profeta, né? Ele acaba trazendo isso, e como de início falamos, jamais faria como é feito hoje nas passagens de ano, né? Não seria nunca dessa forma, Rizé. Mesmo porque as previsões são tão adiante, são tão para frente, que não são coisas assim de imediatas, que não são coisas para o nosso tempo essas previsões. Não prevê, ele trabalha com coisas de tempos futuros, né? O que nós encontramos hoje é gente que consegue decodificar essas informações que vieram desses profetas de antigamente. Decodifica e contribui muito, né, para que coisas piores não aconteçam, pelo menos não aconteçam com quem não deveria acontecer, né?
Turíbio, você acha que os grandes benfeitores da humanidade poderiam ter sido profetas?
Olha, Valdir, com certeza os benfeitores da humanidade tiveram uma possibilidade de receber esta carga de intuição, tiveram a possibilidade de receber estas informações através das suas místicas especiais. Ou seja, eles foram inspirados, orientados pelo plano espiritual que se preocupava com o desenvolvimento, e se preocupa até hoje com o desenvolvimento da humanidade, da espécie humana, da evolução dos seres. Então, os grandes benfeitores são intuídos constantemente, são imbuídos constantemente de informações, de sensibilidades que a humanidade precisa ter. E você vai observar que não precisa ser profeta para receber boas orientações, boas intuições. Na verdade, toda pessoa dotada de desejo do bem, toda pessoa dotada daquele desejo de praticar boas obras, de levar adiante bons acontecimentos, de trabalhar no desenvolvimento dos povos, todas as pessoas que trabalham assim, que pensam assim, são frequentemente orientadas pelos construtores universais, por aqueles espíritos elevados que se preocupam com a formação de uma humanidade mais justa, de um povo mais sereno, mais amável e mais solidário. Logo, essas pessoas estão sempre em constante sintonia com o plano espiritual superior.
Valdemar, no seu entender, existe alguma diferença entre profecia e previsão? Fale-nos um pouquinho a respeito desse ou de sua opinião. Nós estaremos aqui conversando sobre o assunto.
No meu entender, são palavras semelhantes, elas têm um sentido relativamente comum. O Turíbio vai depois fazer uma abordagem a respeito desse assunto num esclarecimento mais profundo. Porque quando a gente fala de profecia, nós estamos usando muito mais coisas usadas no passado muito remoto. Hoje nós temos uma convicção de que profecia e mediunidade, ou mediunismo, profecismo, são a mesma coisa. Então, um médium, aquele que diz alguma coisa, ele está realmente fazendo uma profecia.
Eu entendo que também profecia, realmente, como ele falou, acho que tem uma profundidade maior do que previsão. Previsão é um termo muito atual e muito usado, e parece que está muito mais ligado às coisas materiais, né? Previsão. Enquanto que profecia é alguma coisa, como você falou assim, muito remota, né? Já vem de um tempo remoto, e que através dos médiuns inspirados é que podem trazer as mensagens através dessas profecias. Não é isso, Turíbio, no teu modo de entender?
É, Valdir, se a gente for buscar a acepção das palavras, né, profecia e previsão, nós vamos encontrar a situação de que a profecia é uma antevisão do acontecimento futuro que é dado por alguém que tem essa qualidade de prever, aí o profeta, como o Hélio agora há pouco colocou. Na verdade, e a previsão? A previsão seria, então, um ato de prever, de buscar o futuro de alguma forma, etc. Então, na verdade, as duas coisas, o Valdemar colocou muito bem aí, significam a mesma coisa. As duas palavras significam a mesma coisa. O que nós poderíamos colocar, você agora colocou a situação de que previsão pode estar envolvida a algo material, etc. A previsão, ela pode envolver algum tipo de trabalho lógico-racional. Por exemplo, trabalhos estatísticos, cálculos numéricos. Então é muito comum, por exemplo, você perguntar lá no interior, você pergunta lá para o lavrador quanto ele vai produzir na sua horta, na sua chácara, na sua fazenda no ano 2000, 2001. E ele pode até dizer, olha, eu devo colher X sacas de café, X sacas de laranja, não sei o quê. Ele pode fazer uma previsão, mas pela quantidade de pés de laranja que ele plantou, a quantidade de adubo que ele colocou. Então ele está considerando algumas coisas que são lógicas, que são concretas. Então isso é uma previsão. Isso não tem nada de profecia, não tem absolutamente nada de buscar assim, não, porque eu fui intuído do que eu vou colher, não é isso. Então, ou seja, no sentido religioso, no aspecto, naquele aspecto social, a profecia e a previsão podem significar a mesma coisa, como o Valdemar bem colocou. Agora, no aspecto da vida cotidiana, da vida comum, a vida corriqueira, você pode fazer previsões usando bases científicas, usando bases lógicas, sem, contudo, antever futuro, nada disso. Você está usando conceituações que te permitem, com um embasamento teórico, um embasamento forte científico, dizer a respeito de coisas factíveis, coisas possíveis de acontecer no futuro.
O Hélio vai...
Até acrescentando alguma coisa, a profecia, a pessoa entende-se que ela não falha. Certo? Você vai dizer, isso é uma profecia, então isso não vai falhar, isso realmente vai acontecer, foi uma profecia. E uma previsão é uma coisa que pode falhar. Quer dizer, estou prevendo que vai acontecer, pode acontecer ou pode não acontecer. Essa seria uma diferença dentro do processo religioso da coisa, da religiosidade, essa religação com Deus. A profecia viria de Deus, seria aquilo que Deus estaria passando para alguém através do processo da mediunidade, como o Valdemar bem disse aqui. E a previsão é uma coisa que você pega dados de acontecimentos atuais e do passado e faz uma previsão para o futuro. Fala, bom, eu estou prevendo que, como o ano passado choveu em fevereiro, choveu em março, em abril, o ano que vem também vai chover em fevereiro, março e abril, né? Quer dizer, pode acontecer, pode não acontecer. Quer dizer, então seria essa uma diferença, que seria bem essa. Profecia aconteceria sempre. Previsão pode não acontecer. Foi previsto, mas não aconteceu.
Muito bem. E quanto à veracidade dessas previsões? Tá vendo? Agora nós estamos usando a expressão previsões. É possível elas serem mesmo uma antecipação do que vai acontecer, Turíbio?
Olha, Valdir, nesse aspecto o Emmanuel nos fala claramente lá no livro Consolador que os espíritos da nossa esfera, do nosso orbe, eles não podem prever o futuro. Esses espíritos que convivem conosco no dia a dia, que nos assistem, eles não podem prever o futuro. Mesmo porque, recapitulando aquilo que nós falamos no início, esse é um atributo da divindade, atributo de Deus, do Criador maior.
O futuro a Deus pertence, né? Diz
o ditado popular, né, Valdemar?
Popular, isso, exatamente.
De qualquer forma, se o homem conhecesse o futuro dele, e isso está muito claro lá no Livro dos Médiuns, ele certamente negligenciaria o seu presente. Né? Se ele soubesse tudo que vai acontecer no futuro, etc., ele poderia até abandonar o presente, deixar o presente de lado. Falar, ah, para que eu vou fazer isso? Lá na frente não vou usar, ou vou usar, alguma coisa assim. Então, às vezes, quando da conveniência para um todo, para uma sociedade como um todo, de um coletivo, etc., pode acontecer de ser uma antevisão do que pode acontecer no futuro. Mas como isso é muito remoto, como a possibilidade disso acontecer é muito, muito remota, a gente diz que nem sempre as previsões são antecipação do que vão acontecer no futuro. A menos que sejam, como nós falamos agora há pouco, que o Hélio colocou bem, naquela condição de uma previsão que o indivíduo está usando bases científicas para prever. Tá, ele sabe que, tipo como o Hélio deu o exemplo, vai chover em todo mês de fevereiro, então ele pode plantar, que ele vai colher, coisas desse tipo. Né? Então nem sempre significam que vai acontecer. Aliás, é o contrário, viu, Valdir? Uhum. A gente vai encontrar isso lá no livro dos Espíritos, que normalmente não acontecem essas previsões que são feitas aí por pessoas, por médiuns inescrupulosos, médiuns não preparados, né? Médiuns que às vezes querem ajudar, mas acabam atrapalhando. Então, na maioria das vezes não acontece, porque não são bons os espíritos que assistem. Uhum. Né?
E essas previsões, elas, vocês acham que elas se misturam com vidências? Porque algumas vezes nós temos médiuns que, pela vidência, dizem tal coisa vai acontecer, e depois a coincidência existe e a coisa acontece. E isso são previsões, se misturam com... Não com profecia, né? com vidência, vidências e previsões.
E a grande dificuldade está justamente aí. A vidência, por exemplo. Vidência, ela se dá no tempo e no espaço. Então, a forma que nos chega, muitas vezes, uma vidência, nos chega uma mensagem, ela de uma forma quase sempre cifrada. É difícil a pessoa conseguir, todos decifrarem aquela de tal forma que aquilo lhe possa seu entendimento. Então, como disse, acho que o Valdemar falou, o animismo acaba interferindo, ou seja, as coisas que o médium acha, aquilo que ele acha, aquilo que é do seu dia, acaba prevalecendo sobre aquilo que vem. Eu acabei de chegar agora, antes do programa, eu estive num velório de um amigo meu que desencarnou ontem. E lá no velório eu estava observando as pessoas que lá estavam. Um monte de gente fumando, né? Um monte de gente fumando tal ali, e como se, por exemplo, qualquer um pode fazer uma profecia, por exemplo, ou fazer uma previsão, que quem fuma fatalmente, nos diz os compêndios médicos aí, que terá um problema. Não é que vai ter problema, né? quem fuma vai ter problema realmente de pulmão, né? Não tem como não ter. Então isso é uma profecia, é uma previsão que vai se cumprir. E mesmo assim, as pessoas não dão importância para isso. Então, quando você está falando numa previsão, às vezes a espiritualidade se utiliza de um médium, como nós dissemos, para trazer uma informação. Para quê? Para que serve essa informação? Para que aqueles que não deveriam ser vítimas, ou ser vitimados, vamos dizer assim, ou estar envolvidos naquelas consequências, se alertem e evitem e saem fora daquela circunstância, e com ele não acontece. O caso de Sodoma e Gomorra, por exemplo, é um caso típico, né? Aonde foi feito uma... Olha, isso vai acontecer. Então, algumas pessoas saíram, né? Aquelas que não tinham que estar lá, saíram. As outras não deram importância para aquilo lá. A informação veio e eles não deram importância. Então, quando isso chega, essas previsões, elas chegam, aquelas pessoas que estão preparadas para entender, entendem até por sinais até menores do que uma palavra de uma pessoa dizendo realmente com clareza as coisas que vão acontecer, e ela entende até nas entrelinhas, ela entende, ela evita, ela sai fora, então ela não participa daquilo. E outras acabam, então nós temos a AIDS aí, por exemplo, né? As pessoas achando, por exemplo, qualquer um sabe que se você se envolver num grupo de risco, por exemplo, você vai estar envolvido, você vai contrair a AIDS, né? Mas tem gente que não acredita. Ela, mesmo você falando para ela, ela vai lá e continua entrando nessas coisas de risco aí e contrai. E acaba contraindo lá. Uma doença pulmonar, uma coisa. Então ela acaba tendo essa antecipação de algo que vai acontecer. Muitas vezes não acontece para alguns, porque alguns entenderam. E para outros acaba acontecendo do mesmo jeito, né?
Nós vamos a um breve intervalo e vamos deixar a pergunta ao Valdemar. Se é possível, qual a razão do Espiritismo evitar ou não gostar de fazer previsões? Do livro Renovar-se e Viver, de J. Manahem e Roque Jacinto, o Evangelho é a fonte da vida. Consulte-o com toda a sua atenção, meditando sobre os seus princípios eternos, banhando-se com os seus exemplos redentores. Isso reajustará seus sentimentos.